Milhares de crianças sofrem por causa do câncer. E muitas delas não possuem o apoio e as condições necessárias para o tratamento. Por isso existe a Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, uma instituição sem fins lucrativos com o propósito de ajudá-las. E para manter esse projeto, a casa conta com a ajuda de doadores e parceiros. Como ajudar esse projeto? Fazendo doações através das contas físicas ou online. Faça parte desse projeto e ajude a salvar vidas.
Olá, eu sou a Sandra Nóbrega, a fundadora e ainda presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer, Santa Teresa. Não precisa ser voluntário, mas precisa ser amigos da causa. Muito obrigada.
Para mais informações, acesse www.cacst.org.br.
Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área aqui para mais um Frequência Mr. Trip Entrevista, trazendo aqui os personagens, as pessoas e os assuntos inerentes a quem está fazendo o underground aqui no Rio de Janeiro, um underground semi-pandêmico, né? Que agora a gente pode botar assim, continua pandêmico, porém temos algumas situações que nos permitem estar dentro de todos os cuidados, executando o trabalho que a gente tem que executar e com cuidado para que isso seja assim, bem seguro para todo mundo que possa estar aproveitando essa flexibilização que a gente tem agora. E lembrando o seguinte, esse programa é um oferecimento dos meus amigos lá da Rock Barbearia, que fica ali em Maria da Graça, para a galera aí que quer dar um tapa no visual e tal, a rapaziada já está lá um tempão. Procura a galera lá, fica na Conde de Azambuja 871, do lado daquele chopp do Bar Amendoeira, que fica ali na esquina, tradicional pra caramba, todo mundo conhece esse chopp ali, fica bem do lado do bar. E do Renatão da Xerazade CDs, que é um grande parceiro nosso, que tá há 24 anos aí numa peregrinação dureza, vivendo de vender mídia física e no mercado de online hoje em dia. E aí até o nosso convidado de hoje, que está aqui para mim com grande prazer, já é um parceiro que eu já tive a oportunidade de ver 500 mil vezes, é um cara querido no meio, super bem quixo, todas as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com ele sempre tem coisas muito bacanas para falar. E nosso parceiro, além de músico, guitarrista, tu é compositor também, Léo? Já compôs alguma coisa?
Fala galera, fala aí Fabião, boa noite primeiramente. Boa noite, eu não sei, primeiramente, né, em que momento quem estiver escutando vai estar escutando, mas como está sendo gravado à noite, eu dou boa noite, né?
Isso, é isso aí. Mas tu é compositor também, Léo? Já compôs? Como é que foi essa onda aí?
Eu tenho algumas músicas minhas, inclusive, eu até no meu perfil lá do Instagram, tem mais ou menos, acho que uns 6 meses, uh-huh, eu postei um lyric vídeo de uma canção metal minha chamada All In My Hands. E agora, nas próximas semanas, eu vou postar também mais uma canção chamada Path to Redemption, que são dois metais assim, que eu fiz, né? Uh-huh. E como eu não sou baterista, eu gravo a guitarra, baixo, canto e faço a bateria no teclado MIDI. Ah, né? Cara, primeiro eu gravo, na verdade, primeiro eu gravo.
Isso virou uma tendência, né, brother? Isso virou uma tendência. A maior galera tá fazendo isso.
É porque hoje em dia, finalmente, os timbres eletrônicos estão muito próximos dos timbres reais, cara. Muito próximos, sabe? Você décadas atrás, você tinha praticidade de fazer as coisas em MIDI, só Só que você pagava um alto preço estético, porque o som entregava que era um som trigado, era um som eletrônico. Hoje em dia, meu amigo, os simuladores estão chegando ali a 98%, 99% de fidedignidade com os sons, né, cara? Então, acho que a ampliação da parada da mídia é decorrente disso aí.
É, tem dois projetos, que eu falei aqui em outras ocasiões. Um é Massifier, que lançou um... Que, aliás, é uma banda que eu acho que tu vai se amarrar, uma das bandas novas aí, vou mandar pra tu um link. É uma rapaziada aqui do Rio de Janeiro. É, originalmente, certo, eles eram um triozão, né? E agora, com o negócio de pandemia, a banda, pô, deu uma afastada, cada um cuidando da sua vida. E aí o guitarrista, que é o Pedro Soriano, uhum, lançou um single aqui depois de um tempão. E a batera também é mídia ali, cara. Ele gravou a guitarra, né? São algumas guitarras, ele gravou todas as guitarras da faixa. O Celo Oliveira, que é o produtor, né, musical da parada, fez as linhas de baixo. E a batera foi programada também na onda de mídia, meu irmão. E ele lançou a música agora aí. E depois eu te mando o link para tu dar uma sacada. Fiz até uma entrevista com ele. A última entrevista da gente é sobre esse lançamento aí que eles fizeram. E é isso que tu falou, cara. Mas então, só pra galera aqui que de repente, né? Porque o Léo é uma figura conhecida, né? Muito mais conhecido do que eu, Léo. Léo Stockler é o cara mesmo aí que já tá um tempão fazendo os sons que a gente conhece aí. O cara vai do seguinte: o cara tem um projeto que é a Helena de Troia, que é assim, pô, eu sinto, pode ser que eu esteja enganado, mas eu vendo como produtor de fora assim, que a Helena de Troia é meio que teu xodozinho, né? Aquela parada tipo filho caçula, seria a onda, assim, a tua relação com ela?
Cara, vou te falar que a Helena de Troia, meu irmão, foi uma coisa muito interessante, porque olha só que legal. Eu já sabia, cara, que o motociclismo, os eventos de motociclistas, os encontros de motociclistas que acontecem em diversas cidades pelo Brasil, cara, eu sempre soube que esses eventos eram uma ilha, assim, assim, como é que eu vou dizer? Um oásis no deserto, cara. Uhum. Porque eu vi esses eventos motociclísticos como uma grande oportunidade de você poder tocar rock and roll cover para o grande público em palcos de excelente qualidade para muita gente, entendeu? Uhum. Então, se você observa o que as pessoas estão falando hoje em dia, de que o cenário rock está complicado, a coisa está tal, se está complicado em alguns lugares, não está complicado perante o público motociclista. Os caras fazem eventos enormes, com estruturas, uhum, muito bacanas e tal. Então, de olho nessas estruturas, cara, eu já tinha comentado até com a Verônica, com a minha mulher, falando assim: caraca, Vê, porra, se a gente pudesse emplacar uma banda nesse métier motociclístico, ia ser tão legal, ia dar pra viajar, ia dar pra tocar pra mó galera, ia dar pra tocar em palco bom. E eu tava com essa pulga atrás da minha orelha. Já estava pensando nisso há muito tempo. Aí um belo dia, em casa, na época que eu morava ainda na Glória, eu vi o Tô Sem Banda passar a minha timeline falando assim: banda com, poxa, com penetração legal perante o público motociclista, procura vocalista, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando eu vi essa parada, eu falei: pô, os caras estão procurando vocalista e no anúncio eles se dizem já dentro do métier, porque esse métier motociclismo, Fábio, tu sabe que é meio fechado, não é fácil entrar não, entendeu? Uhum. Então, quando eu vi esse anúncio, eu vi nisso uma oportunidade. E aí eu entrei em contato, me agendaram uma audição, isso já na Helena de Troia, né? Eu não sou o fundador da Helena de Troia, então...
Pô, achei agendaram, que fosse. Legal isso.
Não, não, não. Eu sou dono da Dance Nights, a Helena de Troia... Sim.
A gente vai chegar
o
lá.
O dono é o Adriano, que é o batera.
Uhum, entendeu? Legal, legal,
mas não sabia. Mas a Helena de Troia é uma banda, cara, colaborativa, ela é diferente da Dance Nights, porque, uhum, na Dance Nights quem arca com todos os custos e com a parada toda sou eu. Sim, eu tenho músicos que eu remunero e profissionais que eu remunero. A Helena de Troia não. Muito embora ela tenha sido fundada pelo baterista, nós somos uma banda que dividimos tudo. Qualquer despesa ou qualquer receita é dividido por três. Então, é uma banda colaborativa, né? Uhum. Aí foi isso, cara. Eu fiz uma audição e aí entrei pra ser vocalista. Mas ao entrar, eu já... Como é que eu posso dizer, cara? Eu já sabia que a gente precisaria evoluir na guitarra. Porque, uhum, o guitarrista que tinha na banda à época, que merece meu maior respeito, mas eu não estou atentando contra o caráter do rapaz. Eu estou falando que, tecnicamente, ele deixava a desejar. Então, a banda Helena de Troia, ela, muito embora já tocasse no circuito motociclístico, ela era uma banda que tocava no show que era de 4 às 6 da tarde. O show que era, entendeu? De 2 às 4 da tarde. Era daquelas bandas que tocavam à tarde.
Abertura, então, né?
É, os eventos motociclísticos se caracterizam por isso, né? Muitos tem shows, começa de 2 às 4, de 4 às 6, de 6 às 8. É sempre assim, várias bandas tocando nessas coisas. E aí, o dono da banda, que foi o Adriano, chegou pra mim e falou: Léo, a Helena de Troia já toca nos eventos, só que a gente queria que os melhores horários. O objetivo é que a gente consiga atingir os melhores horários. Aí eu me lembro claramente de ter dito pra ele, cara, eu me orgulho pra caramba disso. Falei assim: Adriano, se você me permitir fazer algumas mudanças na forma como a Helena de Troia está procedendo, a gente chega, assim, em um ano e meio, a gente chega nesses horários que você quer. Mas, para isso, a gente tem que promover algumas mudanças. E aí ele me deu essa carta branca, a gente promoveu algumas mudanças. Felizmente ou infelizmente, uma das mudanças acabou tendo que ser a saída do guitarrista antigo, porque realmente ele precisava ainda se aprontar tecnicamente, tal. E aí foi isso, cara. Eu fiquei super feliz porque passados aí, depois que eu entrei um ano e meio, de fato a gente já estava fazendo os principais horários. Eu consegui cumprir a promessa e fico feliz que o Adriano tenha me dado esse voto de confiança artístico, cara.
E tu tá na Helena de Troia quanto tempo? Que tá nessa formação?
Ah, eu já tô indo para os 4 anos, eu acho. Uns 4 anos.
Ah, legal. É, porque eu me lembro que eu já assisti uma vez num open bar do Zeca e tal, e cheguei a ver, e já era você e tal. Aí só, então, legal, seguindo aqui, falar um pouco mais dos trabalhos do Léo. Então, o Léo tem essa vertente aí, além disso, ele também, como ele já mencionou, ele hoje é o vamos botar o patrono, né? Vamos botar assim, o manager, o faz tudo, o cara que organiza e desenvolveu a banda Dance Nights, que é uma banda... que é uma banda, a gente pode chamar de banda de baile, não é isso, Léo? É uma banda de baile, né? Seria assim a classificação dela, né?
Cara, vamos lá. Isso daí é um assunto controverso.
É, pois é. Porque banda de baile, eu vejo o seguinte, né? Quando a gente fala em banda de baile, a gente vê aquele naipe de metal, aí o cara troca Frank Sinatra e toca El Chan. Sabe qual é? Você tem umas coisas dessas, assim, bandas enormes, milhares de integrantes. Você falou para mim que são 9 integrantes hoje, não é isso?
É, cara. O conceito de banda de baile de hoje em dia, tá? Ele já é diferente dessa banda de baile enorme, com naipe de metais, às quais você se referiu. Eu
deu
creio...
uma otimizada, né?
É, cara. Porque você concorda comigo, cara, que hoje em dia a tecnologia... ela permite que você reduza o elemento humano, né, em tudo. Sim. Né? Então, você hoje em dia não precisa ter o aumento da estrutura da banda com naipe de metais, com percussão. Você não precisa mais botar o circo tão grande, porque hoje em dia você possui a possibilidade de botar as coisas no VS, de você executar algumas coisas ampliadas junto da banda. Sim. Você tem teclados hoje que fazem som de outros instrumentos, porra, com uma emulação perfeita. Então, eu acho que a coisa mudou. E a banda de baile também, clássica, que a gente fala, ela sempre foi muito atrelada a flashback, né? Sempre foi uma coisa assim, uma banda que toca flashback. Então, eu te digo hoje, cara, a Dance Nights, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente tinha realmente um repertório que talvez se assemelhasse a essa coisa da banda clássica de baile. Mas hoje em dia, a Dance Nights está passando por um reposicionamento, cara, de imagem, de formação, de logomarca, de tudo, onde eu quero quebrar essa cultura. Então a Dance Nights, nos eventos que fizer passando a pandemia aí, ela vai se caracterizar por ser uma banda que vai tocar não apenas o que for clássico, mas também o que tiver no topo do Spotify no último mês.
Entendi.
Eu sou aquele cara que vai levar a Rihanna pro palco. Eu sou aquele cara que vai tocar o Bruno Mars.
Isso eu acho bem legal pelo seguinte, assim, a primeira vez que eu vi o Léo tocar foi assumindo uma das guitarras da Anestesia lá com o Monstro no Calabouço, lembra disso, Léo? Foi um show que tu assumiu as guitarras lá e aí tu atacou de Kirk Hammett, meu irmão, pesadão,
Kirk Careca.
Mão pesada pra cacete. heavy metal, pai, não sei o quê. Aí quando eu vi a Helena de Troia cantando Heart, If Looks Could Kill, ah, pá.
Isso.
E aí a Dance Night trouxe o cara pra cantar o pagode retrô dos anos 90. Aí eu achei, falei, porra, cara, o que que a música não faz com a gente, né, irmão? A gente tem que realmente, é assim... O músico hoje, ele pode gostar muito, né? Foi aquele papo que a gente estava tendo antes de começar a gravar aqui, tem a questão da diversão, né? Eu acho que quando você se diverte, meu irmão, pouco importa o estilo que você está fazendo. A parada é essa, e o Léo tem essa característica. Toda vez que você vê o Léo no palco, o cara está se divertindo. Mas segue muito, aí, Léo. Segue aí.
Não, mas é isso, cara. Aí o que acontece? E é o que a gente precisa dizer, né? Quando a gente sai de um projeto rock e cria um projeto como a Dance Nights, que é um projeto que, porra, não tem preconceito nenhum, com estilo nenhum, nenhum, pra você ter noção, eu tô tocando e cantando Barões da Pisadinha, né, meu irmão? Então, a gente criou essa coisa da Dance Nights, e esse tipo de banda como a Dance Nights, cara, acessa eventos, acessa contratos, cara, que não dá pra comparar quando a gente fala com exclusivamente rock, cara. Entendeu? Sim, então, se eu pegar o que eu já ganhei no melhor cachê que a Helena de Troia já teve e comparar com o melhor cachê que a Dance Night já teve, pô, meu parceiro, não tem, não dá nem pra começar.
É um outro mercado, né, cara? Cerimonial de casamento. Eu já trabalhei com cerimonial levando rock. Entendeu? Então, assim, eu fazia um cerimonial de casamento quando a noiva veio aquele lance e falou assim, não, eu quero uma banda de rock. Aí, pô, bota Black Dog pra tocar. Pá! Meu irmão, é outro patamar de tudo, né? De estrutura, de grana, é uma outra realidade. Então eu sei bem o que tu tá falando. O cerimonial, acho que é a grande parada, né, pra esse mercado.
É, o casamento, ele é um grande mercado, tá? Por conta de casamento ser uma festa que, tradicionalmente, no mundo, não é no Brasil, no mundo... Casamento é uma festa tradicionalmente marcada por ter uma banda que vai tocar de tudo, né?
Sim.
Então, que nem formatura, né? Formatura e casamento são duas ocasiões onde, tradicionalmente, você quer uma banda que toque todos os estilos, né? Uhum. Então, casamento é muito legal, cara, pela energia. Casamento é legal, pô, porque você não tem briga. Casamento é maneiro porque fica aquele clima de amor no ar, a família.
Sim.
Você vê que você tá tocando uma música, aí você percebe que aquela tiazinha de, sei lá, 70 anos que a noiva tem, se levanta para dançar.
Sem
aí
vergonha fala, nenhuma, ninguém vai julgar ela. Essa é boa, essa é a boa.
Então, eu te digo de carteirinha hoje, do fundo do meu coração, meu parceiro. Na hora que tá rolando o show, parceiro, na hora que tá rolando o show mesmo, com a plateia dançando, a festa comendo solta, eu sou tão feliz cantando Pisadinha com a Dance Nights quanto eu sou com a Helena de Troia fazendo um puta solo no Búzios Biker Fest pra 4 mil pessoas.
Acredito.
Que extraio a mesma diversão, Fabião. A mesma diversão.
Sei disso, tô ligado. É assim mesmo, a música tem essa coisa, né, cara? Ela tanto envolve quem está ouvindo quanto quem faz E o que eu acho é o seguinte, hoje, uma das coisas que eu sinto alguma certa falta, sem criticar, porque cada um está disposto a fazer a coisa como é e tem mercado para tudo, é que a música ela se transformou única e apenas entretenimento. Isso eu estou falando em termos de mainstream, né? Quando a gente olha para o mainstream hoje, de novo aqui, não estou aqui levantando crítica a ninguém. Porque se eles são mainstream, é porque eles sabem fazer, porque eles foram numa tendência, porque eles exploraram aquela tendência. E é isso, meu irmão, a ordem natural das coisas é o seguinte, são criadas as demandas e você vai atualizando suas ofertas e você vai fazendo a coisa acontecer. Então, eu vejo
essa aqueles... frase foi muito boa, cara. Essa sua frase, são criadas as demandas e a gente vai produzindo as ofertas. Isso
é
uma frase muito bacana.
Mas é isso que funciona, né, irmão? É assim que funciona, é assim que eu vejo. E aí você tem o seu posicionamento, né? Aonde você quer estar, quais os preços que você quer pagar para você manter determinadas posturas. E aí a gente vai botando isso aí na peneira até a gente ir escolhendo entre sobreviver, fazer o que ama. Eu sei que quando a gente envolve arte, a gente sempre acaba olhando para um misto das duas coisas. Então, como eu estava falando ali do mainstream, eu vejo hoje muito sim, né? A gente continua com aquela velha política da galera do rock and roll, que é muito cheio de preconceito e conservadorismo. Para essa questão própria que você está falando aí, pô, o que você falou eu achei fantástico. Tipo, porra, eu sinto o mesmo prazer e a mesma alegria de fazer um solo com a Helena de Troia, um solo lá no Metallica, que eu sinto cantando Barões da Pisadinha quando a galera está toda envolvida no que eu estou fazendo. Então, eu acho que hoje o rock and roll ele saiu da vista do mainstream justamente por esse olhar da galera que não está disposta a entender que a arte precisa também pegar carona no entretenimento, sem perder a essência dela. E aí fica essa guerra e tal, e aí o rock vai ficando para trás, a gente vai vendo as dificuldades. Muito difícil pintar uma coisa nova que embale, né, significativamente, assim, da gente olhar. Eu acho que o último grande lançamento que a gente pode falar de rock ainda hoje é a galera do Greta Van Fleet, que tem a maioria dos conservadores aí criticam. Eu acho o seguinte, uma banda feita de jovens, irmão, que bota 5 mil pessoas dentro da Fundição Progresso, você tem que bater palma pra isso.
É, cara.
Você sabe?
Você falou verdade.
Eu acho que esse o que falta muito pra galera aqui, porque a gente conhece, que a gente tá no métier envolvido, é entender que, meu irmão, o mercado do entretenimento, o mainstream, para que o rock volte pra lá, ele precisa realmente expandir essa mentalidade de quem ouve, não é nem de quem produz, mas também da galera de ouvir, irmão. A galera tem que começar a ampliar a mente dela e botar, entender que ser só entretenimento também é um posicionamento, entendeu? Tu também acha isso? Qual é a tua posição?
Eu acho que dentro disso tudo que você está falando, e eu te dou a razão total, tá? Eu só acho o seguinte, cara, o rock... ele acabou... Eu acho que boa parte do que acontece hoje é o fato do rock estar pagando um preço pela sua despretensão estética. O que eu quero dizer com isso, cara? Os outros estilos, tá? E eu não sei por quê, só tô dizendo o que eu constato. Os outros estilos, o pagode, o sertanejo... não vou nem falar do funk, não, mas mais o pagode, o sertanejo, a MPB, os outros estilos, cara... Eu acho que as pessoas, antes de apresentarem o seu produto musical ao vivo, os outros estilos se preocupam muito mais com o produto em si, tá? Uhum. Então, você vê os caras montando a cara deles, o figurino, a proposta. Os outros estilos, às vezes, chegam para fazer um show preocupados com a parte estética, com a parte comportamental, uma série de coisas. O rock... E tá no DNA do rock a rebeldia, tá no DNA do rock a contradição.
A transgressão,
não é nem contradição, exatamente, a transgressão. Então, o rock durante muitos anos, cara, pecou na sua estética, no sentido de o cara já chegar pra tocar com porra, equipamento desregulado, com a passagem de som mal feita, aí o cara toca, faz barulho pra cacete, aí o cara vai no bar escutar o rock, mas o cara não escuta só rock, o cara escuta microfonia pra caramba, o cara escuta, porra, de repente uma bateria muito alta. Então, eu acho que o rock acabou pecando nesse lado. E aí, cara, a vocação brasileira pros estilos regionais, cara, sertanejo, essa parada, que era uma coisa que eu acho que já só tá incubada esperando eclodir. Uhum. De repente a parada eclodiu. E os, se citar, por exemplo, os sertanejos, cara, chegaram, meu irmão, bem arrumados, cheirosos, com figurino, passando o som direito, tocando com calma, se comunicando com o público com simpatia, ninguém vomitando trêbado, ninguém tocando trêbado, o índice de utilização de drogas muito pequeno. Eu tenho alguns amigos sertanejos, converso com eles assim, o índice de pessoas que toca, porra, turbinada por psicotrópico é baixo, ou seja, os caras trouxeram, meu irmão, uma estética que acabou caindo em cheio no público, sobretudo feminino. Então, eu acho que a gente vive hoje em dia isso, o sertanejo soube pegar os elementos do rock.
Sim.
De performance, soube pegar os elementos do rock, do menino bonito na frente, do uhum. menino sorridente, do menino charmoso, e aí uma... resumo.
E um ponto, só um parênteses, desculpa, Léo, por causa claro, do delay, claro. Aí a gente se perde. Mas só um ponto aqui, claro. Outro ponto importantíssimo que eles souberam pegar do rock são os grandes músicos de apoio. Você vê grandes Porra. Músicos de apoio, que foram músicos de várias bandas, inclusive bandas dos anos 70 e tal, tocando hoje em bandas do sertanejo. Eu tenho uma banda com uma galera que trabalha comigo em alguns eventos esporádicos, que é a banda Cubo. A rapaziada lá da Ilha do Governador, os caras têm um trabalho deles autoral, banda muito bacana, e os caras são tão foda tecnicamente que eles têm um tributo do Rush, entendeu? Uhum. Feito entre. Eu levei até pro Blue Note eles e tal, a gente fez uma vez no Búfalos, eles são foda. O baixista, o Scott, ele era baixista da Ludmilla, entendeu? Ele era o baixista de apoio da Ludmilla. Ele estava tocando no Luciano Huck, na banda de apoio do Luciano Huck. Tal. Então, o cara tem uma banda tributo de Rush. Entendeu? Então, esse músico, cara, ele aprendeu também. E o sertanejo em si aprendeu a olhar para os caras certos. Não só o sertanejo. No caso, ele era a Ludmilla, né? Vamos falar do funk, do pop e tal. Mas, porra, os caras tiraram isso certo, cara. Eles foram... nos caras, falaram, meu irmão, nós vamos fazer um som aqui com a estética tal e vocês vão fazer isso pra gente.
Saca? Cara.
Continua você.
O sertanejo no Rio de Janeiro, cara, ele já tá na cristaça da onda, já tá indo aí pra mais de 10 anos, parceiro. Uhum. No Brasil há mais, mas o Rio de Janeiro, por incrível uhum. que pareça, não sei se você já percebeu, se deu conta disso.
Sim, ele já chegou junto 10... do pagode, né, cara? Ele tá ali na mesma.
Eu acho que o pagode chegou antes, cara, do que sim. essa febre do sertanejo. O pagode sempre teve seu... Desde a década de 90, 80, sim, sim. 90, que o pagode tem o seu público. Tanto que você lembra...
Falei, chegou junto. Chegou junto foi na questão de público, né? Que você não divide público, pagode, coisa. Meu irmão, você pode fazer hoje um evento de pagode junto com o sertanejo. Isso aí tá tendo direto. É line-ups aí com pagode Thiaguinho e Jorge Matheus e tal, eles souberam unificar isso aí de uma forma que, no final das contas, atinge o mesmo público, né? Se eu for parar pra pensar.
Cara, e aquela história também, né, cara? É outra coisa que o rock tem, que é uma característica dele que, porra, acaba sendo um fardo às vezes também, cara, que é esse radicalismo, essa coisa de não se unir. Então, por exemplo, sim. Você vê que, porra, o heavy metal sempre, porra, zoou o hard.
Sim.
Aí o hard e o punk também não se davam bem. Então, que é o resumo da história, cara? Essa segregação teve o preço a ser pago. Você não vê, em momento algum, o Chororó dar uma entrevista atentando contra o novo sertanejo.
Sim.
Nada, pelo contrário, ele tá torcendo mais é pra fazer uma noitada que ele possa se misturar com essa rapaziada nova.
Sim.
E eu acho que o roqueiro não tem isso.
Eles criaram um pedestal, um trono, um local assim, imaginário, onde eles se colocaram lá sozinhos e eles acreditam que eles são aquilo ali, né? Uma utopia total, né? Assim, uma coisa. Aí aparece um Greta Van Fleet, porra, a maior cópia do Led Zeppelin. Eu falei, meu irmão, o que não é cópia do Led Zeppelin? Ah, mas é muito igual e que não sei o quê. Eu falei, mas meu irmão, a gente tá falando de rock and roll, brother. A gente está falando de timbre de anos 70, entendeu? Hoje, o que eu vejo de mais diferente dentro do rock é um estilo que foi marginalizado desde que ele foi criado, que é o stoner rock, cara. Que ele veio paralelo ao grunge, né? Ele meio que surgiu efetivamente ali. Você tem banda dos anos 70 que já tinham elementos do stoner, mas você chega ali no final dos anos 80, início dos 90, o stoner começa a ter uma notoriedade, seguir, mas aí com a onda MTV e o grunge surgindo, no momento que o rock estava muito difícil, O Stoner, por ter elementos não convencionais de estrutura de música, ele saiu daquele olhar, no entanto, ali, porque a MTV pegou o grunge, abraçou, são vocês que vão levar de novo e vamos com tudo, e aí misturou hard com grunge, ainda deu mais um fôlego até os anos 2000, 2005 ali. Depois disso, irmão, muito difícil você ter coisas novas. Você hoje só tem novidade, banda lançando coisas novas, pro lado do Stoner Rock. E o Stoner Rock é aquilo, cara. Pra gente que foi acostumado nos anos 80, tu tem quase a mesma idade que eu, tô 46. Tá com quantos anos, Léo? 4, 5?
Ah, eu tô com 25,
eu tô com 25. 25 de Dance Night. Mas é isso, então. Já se vacinou? Já se vacinou? Vacinou não, né?
Ah, eu não vacinei ainda porque 25 anos falta muito ainda.
Vai ser só em novembro, tá certo. É.
Mas cara, então, eu vou fazer 45 agora, dia 3 de julho, cara. 45.
Caraca, já é aí, né? 3 de julho. É, eu faço 47 em outubro. Então a gente vem da
cara,
mesma...
Cara, mas
fala, fala.
A gente vem da mesma safra, né? Então,
sim, sim.
Eu vou te falar, meu irmão. Eu tô, vou, como eu te falei, vou fazer 45. Cara, eu tava comentando isso com a minha mulher essa semana, cara. Eu tô amarradão na minha idade.
Sim, pô. Eu acho é bom que pra caralho.
A idade que eu tô hoje, cara, com 45, porque, porra, eu mantenho atividade física, eu gosto de correr, eu gosto de malhar, então eu me sinto hoje com 45 com totais condições de fazer as coisas que o físico é necessário, ou seja, porra, eu tenho totais condições de pedalar, tenho totais condições de malhar, jogar um futebol, de correr, de porra, total. Claro que não é que nem quando eu era moleque, mas eu tô aqui pra qualquer parada, não tem limitação nenhuma nesse sentido.
Uhum.
Entretanto, você acaba tendo uma dose de maturidade, uma dose de experiências na vida, cara,
sim,
que fazem você mais apto. Então, eu tô felizão, cara. Eu tô me sentindo assim no parque de diversões legal, no playground, parceiro.
É, cara, eu vou te falar, aproveitando esse gancho aí do que você tá falando, tô indo pra 47 e em nenhum momento, cara, eu tô passando um momento difícil pra cacete, porque todas as pessoas...
Estão
envolvidas com questão de entretenimento. Mas, Léo, eu vou falar uma coisa pra você. Tudo acontece por uma razão e eu já tive essa oportunidade de entender isso. Eu não sei se tu sabe, eu tive um pub, que eu fechei esse pub em 2016, né? Foi assim, efetivamente, quando eu comecei a me envolver e tá por dentro do underground. Então, o meu pub, eu encerrei as atividades dele em 2016. E não foi uma onda legal, problema com sociedade, pô, foi um momento que eu também estava com uma pessoa, acabei com um relacionamento, aquele momento onde a gente pode... Se eu elencar fracasso, eu acho uma palavra forte demais, porque fracasso é quando você não tem para onde recorrer, né, irmão? Então, fracasso é isso. Eu nunca, ainda bem, pô, meus pais estão vivos até hoje, então eu consigo ser um dos privilegiados que pode ter aonde cair um refúgio numa situação, entendeu?
Então, eu também, graças a Deus.
Exatamente isso que aconteceu no período de pandemia. Então, eu tenho um refúgio que me permite continuar apostando e investindo no que eu acredito que eu faço bem. Então, como eu estava te falando, é o seguinte, cara, nada substitui a idade que a gente está hoje, com as experiências que a gente passou, que eu acho o seguinte, eu passei por essas experiências novo. Então, a possibilidade que eu tenho hoje de me preservar e entender que todo caminho é um caminho que ele tem que ser trilhado, porque ele vai te enriquecer, mesmo não indo da forma como você planejou, eu acho que é a principal coisa da maturidade mesmo, entendeu? Falando desse período aí de 40, entre 40 e 50, que eu já tô indo para 50. Então, cara, eu acho fantástico, sem querer, só para não... Já vou te dar a palavra. Eu acho o seguinte, irmão, a gente teve a oportunidade de viver períodos dentro do rock and roll que foram extremamente significativos e formaram opinião, formaram estilos, formaram comportamento. O rock teve a sua presença, assim como você vê o sertanejo tendo hoje, entendeu? E aí você criticar um posicionamento de comportamento, vamos falar aqui de algo altamente controverso, Pablo Vittar. Pablo Vittar, porque o Pablo Vittar isso, Pablo Vittar aquilo, meu irmão, O dia que o cara meteu a camisa do Angra e postou que tava ouvindo o Angra, você viu o burburinho que deu?
Eu não tô lembrando desse episódio propriamente, mas que burburinho que deu?
Cara, ele meteu uma camisa e disse, pô, tô aqui nos metal da vida. Puxa, normal de Twitter. Aquela coisa que a gente faz todo dia. Pá! Meu irmão, teve uma galera que se amarrou, o próprio Angra se amarrou. O Angra disse que estão a fim de fazer uma música, botar o cara na música, entendeu? Né? Ah, Pablo, né, no caso aí, botar Pablo Vittar na música e tal. E uma outra galera execrou. Aí quando você vai olhar os dois, aí você fala assim, pô, o Angra, né, abraçou. E você vai olhar quem execrou fez sucesso nos anos 80 e continua ali naquele pedestal que ele criou e não foi mais a lugar nenhum. E você vê o Angra se reinventando o tempo todo como uma das principais bandas de metal do Brasil, altamente influente hoje até lá fora. Disposto a abraçar. Não gravaram com a Sandy? Gravaram com a Sandy, né?
O Angra, cara, o Angra, ele tem um responsável que se chama Rafael Bittencourt, que é um cara simplesmente inteligentíssimo, genial, criativíssimo. Eu sou um cara que acompanha o Rafael Bittencourt, porra, direto em podcasts, em vídeos no YouTube, cara. Uhum. O Rafael Bittencourt, ele tem um esclarecimento geral, sabe? Se você escutar o Rafael Bittencourt falar de espiritualidade, se você escutar ele falar de uma porrada de coisas alheias à música, você vê como o cara é genial, cara, como o cara é inteligente, entendeu? Uhum. Então, essa abertura ao novo que eu acho que é do caralho, cara. Por isso que quando, sei lá, não que isso aconteça, mas quando chegam pra mim, às vezes falam, pô, Léo, tu tem, pô, tocando funk na Dance Night, tá tocando essa parada... Eu falo, pô, parceiro, acorda pra vida, cara. É isso que faz você melhor. Cara, eu fico escutando as linhas de baixo, cara, de músicas de Ivete Sangalo, linhas de baixo, de pagode. Meu amigo, eu sou fã de Iron Maiden, cara. Eu adoro Iron Maiden. Você tocar tudo de Iron Maiden. Só que, cara, você pega uma música top, uma música clássica do Iron Maiden, que é The Trooper. É uma música que deve ter na sua base, deixa eu ver, 5 notas.
Uhum.
5 notas. E essas notas são tocadas, cara, de uma forma assim que fica na mesma nota mó tempão, depois muda, sabe? Tipo, o cara fica durante um bom tempo no Mi, depois ele toca pro Dó. Mas, pois bem, quando você pega e vê, às vezes, uma linha de baixo de um pagode, como que a gente toca na Dance Night, quando eu olho pro Thiago e vejo a linha de baixo... Fabião é outra história, parceiro.
Cheio de escala, né? Cheio de escala, cheio de...
Cara, a parada... O desenho é outra coisa. Aí eu vejo aquela linha de baixo e falo assim, cara, eu acho que o cara tem o direito de não gostar de pagode, tem o direito de não gostar de funk, mas o cara não pode olhar uma linha de baixo dessa e dizer que é uma coisa simplória.
Claro. É, cara, você pega aquela Dua Lipa, né, que é aí do pop e tal. Pô, meu irmão, Dua Lipa, as linhas de baixo dela são foda, meu irmão. É tudo. Sabe qual é? Pô, é tudo no ritmo, cara. É tudo oriundo do rhythm and blues, né, cara? Até as linhas de baixo do pagode. A gente tem influência pura do rhythm and blues ali, daquela ideia, daquela estética. A negra americana, aquela onda, e aí, né, cara, você vai brasileirando, usando o baixo aí como complemento de rítmico também. É foda, cara. É isso que a gente precisa para tentar trazer o rock and roll para dentro da situação. Essa coisa da segregação é algo que outro dia eu tive um parceiro aqui, que é o Chuck Ramirez, é meu parceiro aqui de programa e tal. Ele é um cara que é muito envolvido numa cena hardcore, punk, tudo autoral, né? Galera. Manja pra caramba, às vezes tá na Argentina e tá olhando aí a América Latina toda dentro do underground de bandas, né? Então ele fala muito de underground, às vezes ele tá aqui no podcast com o programa, fala de alguma coisa, vai começar a escrever lá no blog também. E aí ele mencionou numa entrevista comigo que a gente tava falando da questão do rock e tal, ele falou, Fábio, o grande problema do rock and roll hoje no mainstream é o seguinte, se um menino emo resolve aparecer num evento de trash com a camisa do Restart, o cabelo do Restart.
Vai ser ridicularizado.
Ele vai ser ridicularizado, o nego vai esculhambar o garoto, aí o menino que tem 14 anos vai olhar para aquela galera execrando com o estilo dele, a forma como ele está querendo se expressar, vai sair dali, vai para quem aborda ele, filho. Entendeu?
Então, mas o público metaleiro, cara, esse público metaleirão mesmo, que é aquele cara que, sei lá, passaram-se quase 30 anos e ele continua escutando The Trooper todo dia em casa.
O reaço.
Qual é essa palavra? Talvez seja essa palavra, mas esse cara, brother, que porra, fica fazendo, torcendo o nariz e que tudo é uma merda, que ajuda as presas, ele só fica nessa, cara. Porra, isso, pra mim esse cara não tá com nada, cara. Esse pensamento não tá com nada, cara. Eu acho que, porra, ainda bem que eu acordei pra isso cedo, sabe? É lógico que... É, cara, eu lá atrás, cara, quando eu comecei a me metalerizar, é lógico, pela imaturidade, eu passei pela fase de dizer que, porra, o que não é metal é uma merda, isso aqui é uma merda, isso aqui não sei mais o que é uma merda. Aí depois eu comecei a falar, cara, tem certas músicas, cara, que você escuta de outros estilos que a música entra no teu coração maneiro. É. Eu vou torcer o nariz pra isso, cara.
Eu, nos anos 80, cara, eu não consegui ouvir hard rock. Hard rock mesmo, movimento glam, não conseguia ouvir. Eu achava uma merda, porque o nego deixava o cabelo daquele jeito. Anos 80, né? Anos 80, então, pô, galera dos anos 80, então, era mais assim ainda. Porra, botou o cabelo com laque, é viado, né? Viado, o cara é viado. Aí, meu irmão, era aquela porra do viado. Era... Eu acho que isso também tem muita influência, né, hoje, Léo, pra pessoa começar também a diversificar um pouco do estilo, porque as coisas, ainda bem, né, estão mais, sendo mais entendidas, as pessoas estão tendo suas liberdades da forma que podem ter. Você já não... Eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com nenhum tipo de diferença de escolha das pessoas. Cada um está livre para ser, escolher, fazer, se vestir como quiser, se o cara é homem, se o cara é binário, não binário. Eu, meu irmão, não estou nem um pouco preocupado de tentar entender porque que ele escolhe ser como ele é. Eu estou preocupado do cara ser feliz. E isso é reflexo na arte, né, cara? Você consegue criar várias coisas sendo diversificadas nesse ponto aí. Mas eu ia te perguntar isso, falando, a gente falou dos anos 80, tu toca guitarra desde essa época, então, né?
Cara, eu comecei a tocar guitarra, eu comecei, a minha primeira guitarra eu comprei com 15 anos de idade. Uhum. Ou seja, eu tô com 45, 30 anos, né? Sim. Eu toco guitarra. Mas, como é que eu posso falar? Eu, hoje em dia, cara, o cara que tá aprendendo a tocar guitarra, hoje em dia não, de, sei lá, 10 anos pra cá... O cara que tá aprendendo guitarra, ele tem acesso a um material, cara, uma parada que se eu tivesse naquela época ia ter feito tanta diferença.
Como você acha que hoje não faz? Tipo, esse acesso a workshop, por exemplo. Eu sei que existe uma diferença. Naquela época, você estudava, ia pro colégio, e se você quisesse voltar para dentro da sua casa, fazer aquele teu dever, dar aquela tua estudada e passar o resto do dia com a guitarra pendurada estudando, você poderia. Hoje, talvez não, porque... dia a dia mais corrido, né? Então, cê, eu acho que a principal diferença é essa, porque o material tá aí, né, cara?
Não, mas eu digo que hoje, cara, o cara tem um acesso que naquela época a gente não tinha, cara. Eu, pra poder tirar uma música, um solo direito, naquela época, eu tinha que comprar songbook, parceiro.
Sim,
eu comprei songbook do Metallica, eu comprei songbook do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, inclusive foi meu primeiro songbook. Uhum. Então, naquela época, para você ter acesso a um material que te mostrasse a música, como ela tocada direito, material bom, você tinha que gastar uma grana, você tinha que ir numa loja, comprar um livro que era caro e o caralho. Uhum. Hoje em dia, meu amigo, se você tiver um solo para tirar, sei lá, eu vou tirar o solo de Tornado of Souls do Megadeth. Tu entra no YouTube e bota Tornado of Souls solo tutorial. Meu amigo, tu vai ter zilhões de vídeos pausados com o cara explicando nota por nota. Eu só tô citando essa diferença, né? Na Entendi. Época que eu comecei a tocar lá atrás, era mais difícil você ter acesso ao material que te permitisse ser autodidata.
Entendi,
eu tive aulas, mas eu tô falando. Ah, agora eu quero pegar o material X, vou estudar agora isso, você decide. Naquela época você teria que comprar um material dentro desse tema. Hoje em dia não. você vai no infinito de conteúdo que o YouTube te permite ter e digita lá o que você quer. Se você botar agora assim, ó, batida de mão direita sertaneja.
Uhum.
E eu tô falando que foi uma busca que eu até fiz. Batida de mão direita sertaneja. Meu amigo, tem zilhões de caras ensinando a batida de mão direita. O cara não tá nem preocupado em ensinar música.
Uhum.
Ele tá ensinando a batida. Tum, tchac, tchac,
tum, tchac, tchac, tum. É a técnica, né? Ele ensina a técnica mesmo.
E eu não tenho o menor pudor em assumir na nossa conversa que, pelo nome da praticidade, cara, quando eu tenho uma música nova pra tirar, por exemplo, na Helena de Troia, exemplo, vou dar um exemplo. Chop Suey, do System of a Down.
Uh-huh.
Wake up!
Tô ligado.
É uma música que entrou recentemente no repertório da Helena de Troia, né? É, aí eu fui tirar ela. Pô, parceiro, eu nem tirei a música assim, só eu e a música, não. Eu já fui direto no tutorial. Já botei no YouTube. É, Chop Suey, guitarra, tutorial. Pronto, já tirei a música direto com o cara ali, ó. Tutorial, meu irmão. Facinho, já. É lógico que depois... Você começa o tutorial, você já se ambientiza, né, fica ambientizado com a melodia da parada, aí você às vezes até se vira sozinho, nem precisa ver o tutorial todo, já vai tirando de ouvido naturalmente, né?
Tu acha que hoje, por exemplo, meu filho tem 16 anos, então vamos pegar a molecada dessa aí, mais ou menos a faixa etária que tu começou a tocar, porque eu toquei bateria algumas vezes, entendeu, um tempo na minha vida, porque eu nunca quis estudar música, cara, eu nunca fui disciplinado. Tocar violão, guitarra, dá muito trabalho, tem que estudar pra cacete, é mal, aí vai tocar é bateria, porque a gente sabe, não tá, eu sempre fui meio, vamos, bum, esporro, até você ir pegando meio que sozinho, um amigo vindo te ensinando alguma coisa, foi assim também. É, meu filho hoje, por exemplo, você acha que se eu pego ele, começo a botar ele sozinho com o instrumento de frente pra internet, ali, ele que não sabe nada, ele vai conseguir pegar até chegar ao ponto de olhar um tutorial e começar a tocar com aquela situação, se ele fizer, logicamente, treinar, e o que a gente sabe que tem que ter treinamento, mão direita, mão esquerda, até ele entrar no esquema. Tu acha que sem professor ele conseguiria tocar o barco?
Você tá falando de instrumento musical, né?
Instrumento, aprender a tocar um instrumento.
Então, certo. Cara, eu vou te dizer, meu irmão, e se a pessoa tem um instrumento que ela quer tocar? Porque às vezes o cara quer aprender a tocar bateria, mas não tem bateria, né?
Sim,
então,
sim.
Se a pessoa tem um instrumento que quer aprender a tocar, ela tem um instrumento e ela tem tempo para tocar, tem tempo para fazer, meu parceiro. Se ela hoje em dia for suficientemente madura para emergir de forma autodidata no material legal e levar a sério, certamente ela vai se desenvolver rápido. A questão é que, na minha concepção, quando você é muito novo, você acaba não tendo muito essa, sabe, esse autocontrole para já poder...
Dedicação, né? A dedicação...
É, você tem que ter uma figura paternal de um professor dizendo, faz isso, faz esse exercício até a próxima aula, é, entendeu? Hoje, por exemplo, cara, e eu faço isso, volta e meia, eu compro cursos de guitarra do Ozielzinho, eu tenho curso do Kiko Loureiro, Guitar Hacks... Eu faço essa parada porque eu já consigo ser autodidata. Eu já estudei parte da teoria que eu tinha que estudar. Mas quando eu tenho que estudar, eu faço sozinho aqui em casa. Eu não tenho mais professor e, sinceramente, nem sinto muito essa necessidade, entendeu? Hoje em dia, pra mim é fácil. E assim, de forma virtual, essas paradas.
Entendi. Mas bom, vamos falar aqui do seguinte, que a gente entrou aqui por um papo aqui, acabou, é bom, a vantagem de ter um podcast, Léo, é essa, você até pensa nisso aí, faz um podcast para Dance Nights, com Helena de Troia, porque isso permite você falar sem nenhum tipo de restrição sobre qualquer assunto que você queira, entendeu? Isso é uma das grandes coisas que a tecnologia trouxe pra gente, esse conceito do podcast. Então a gente saiu do papo da Dance Nights e agora eu quero voltar para a Dance Nights. O que acontece? O Léo já acompanha aí, a gente já se fala há algum tempo, a gente já se esbarrou aí na noite algumas vezes e tal. É, e até a Verônica, ela foi uma vez, eu conheci a Verônica no meu pub, que ela foi indicada, acho, pelo Enio, eu não lembro quem indicou, que eu estava querendo buscar um esquema de... Ai, cara, aquele negócio que você faz, assessoria de imprensa, né? Aquela onda de assessoria de imprensa, eu queria pro meu pub, e aí Verônica foi lá para falar para mim, eu conheci a Verônica depois é que eu conheci você.
entendeu? Aí somos, eles eram casados e tal, e aí, enfim, é, a gente já tem um envolvimento de algum tempo aí, eu e Léo, tal, de se esbarrar, e eu vi, eu consegui perceber, eu até hoje, convidei o Léo hoje para a gente fazer essa entrevista, é, comecei percebendo e falando para ele, eu quero falar isso no ar aqui, de como eu vi a Dance Knights mudar a estratégia dela, é, repaginar por completo, que ele mencionou rapidamente ali na primeira parte, a questão de logomarca, staff, figurino, e a ideia de comercializar, de fazer um produto mais comercial e com a preocupação e com zelo em todos os pontos que um produto desse tamanho tem que ter para ele chegar naquele resultado. Então, assim, é, aproveitando esse gancho, Léo, assim, falando aí rapidamente como é que foi esse insight de mudança, quando é que você deu o start de... Primeiro você monta a banda, você vê a demanda, você, e quando que você tem o start de falar assim, para, agora vamos refazer, porque eu quero ir para outro lugar. Isso aí aconteceu com quanto tempo de banda?
Cara, isso daí era algo que eu já sabia que ia ter que acontecer, tá? Justamente para que eu reforçasse o meu posicionamento de banda dançante moderna. Esse posicionamento que me diferenciasse do, da banda de baile que fica tocando YMCA, aquela parada toda que a gente já tinha visto. Então, é, eu já queria reposicionar para dar uma cara nova. Segundo, é, eu acho que o Rio de Janeiro, sabe, a nossa região aqui, ainda realmente é carente de bandas de verdadeiro alto nível, para eventos de alto nível. Então, eu acho que tem uma, um campo de trabalho muito bom, entendeu? E aí, acabou acontecendo uma coisa assim, eu abri um concurso para cantora, em função da outra cantora ter saído, né? Eu abri um concurso para cantora, uma enquete popular, uma votação popular, que me trouxe a Gisele. Então, eu sempre, a Dance Knights sempre teve quatro cantores, né? Dois homens e duas mulheres. Então, a Gisele seria para o lugar da Giovanna, ela entrou e tal. Só que, paralelamente, correndo por fora, sem ter participado do processo, seletivo, veio Raíssa, que é uma das cantoras que a gente tem hoje, ela veio por fora. E a Raíssa acabou se incorporando à banda por conta do seu inegável talento, da sua inteligência, da sua simpatia, tudo, né? Então, eu acabei me observando com uma cantora a mais, né? Do nada, falei, porra, agora eu tô com uma cantora a mais, tem uma pessoa a mais. E aí, isso deu uma nova cara à banda. Aí eu falei, quer saber? É o momento de fazer essa reinvenção. Primeiro,
então,
porque é o
hoje
momento.
Tá com segundo, hoje tá com três cantoras, é isso?
Três cantoras, são cinco, parceiro.
Caraca, cinco. Então tá, então vai, continua, só pra...
E aí, é, veio essa questão da pandemia, tudo tava demorando pra voltar... Aí eu falei, parceiro, durante a pandemia, ou você senta e chora, isso, ou você entende o que você não pode fazer. Isso. Você tem que entender rápido que não dá mais, você não vai fazer. Você vai querer, mas não vai fazer. E eu falei, quer saber, meu amigo, eu vou usar a pandemia para aprontar tudo, para quando essa demanda contida for aberta, meu amigo, aí, parceiro, eu vou estar pronto, repaginado, com foto, com vídeo, com tudo pronto para tomar de assalto. Então, cara... Quando eu tomei essa decisão e falei que o momento é esse, foi o momento em que eu falei assim, a Dance Knights tem que ter, da porta do palco para dentro, entre aspas, claro, tudo que uma banda precisa para chegar numa casa pronta sem ter trabalho. Então, quer dizer, sem ter trabalho não, foi mal, você tem previsto. Então eu comprei recentemente, cara, toda a estrutura de mesa de som, microfone sem fio, sistemas in-ear, porra, tá tudo pronto, bateria eletrônica, ou seja, a gente vai ter, em função de ser tudo eletrônico e tudo sem fio, a gente vai ter todas as nossas cenas gravadas. Então não importa o local onde for o show, se for festinha ou festão. O meu técnico de som e o meu equipamento próprio me garantem que todo mundo está se ouvindo bem, pra caralho, em cenas que já foram passadas. Todo mundo que canta está com seu microfone sem fio, porque com cinco cantores, tudo que eu não quero é fio embolando no palco. Então... Se nem toda a casa pode me oferecer cinco microfones sem fio, amigo, não tem problema. Eu entendo que eu preciso ter cinco microfones sem fio porque eu preciso dar dinamismo à minha banda, pô. Uhum. Eu não posso ter cinco personagens, eu falo cinco personagens porque realmente eles vão além de cinco cantores, né? São cinco personagens, são cinco figurinos diferentes. Uhum. Então, é isso, cara. A banda acabou entrando nesse lado do aprontamento para disputar esse mercado aí. Entendi. Então, a hora é essa. Usar a pandemia para me reinventar, me estruturar para caralho, ensaiar exaustivamente um show. Uhum. Isso eu falo do ponto de vista de coreografia. Além do diretor artístico que eu trouxe, que é o Bonato, sim, a gente vai ter um coreógrafo que vai passar a coreografia da porra toda. Uhum. Então, a previsão, para resumir, a previsão é que eu faça um show no Rock Experience para cerca de 200 convidados, e certamente você vai ser um deles. Uhum. Vou fazer um novo show da Dance Night no Rock Experience. Vou botar painel de LED.
Eu falei com o Marcelo Reis hoje.
Então, pode até, falando com ele, já pode até falar, pô, tô sabendo que a Dance Night que vai reinaugurar o mezanino.
Então, porque ele falou que vai ter obra em agosto, ele falou a obra tal agora em julho, e parece que em agosto que ele já ia estar mais ou menos na onda, acho que era uma onda dessa aí, de mudar lá o segundo andar, né?
Então, ele vai fazer essa parada e vai chegar um dado momento que os eventos vão ser liberados de novo. Uhum. E essa coisa de pandemia vai passar e eu vou fazer um evento, cara. Vou fazer um evento eu mesmo, eu vou fazer um evento. Tipo assim, como se fosse a apresentação do novo show da Dance Night. Uhum. E isso será no Rock Experience para 200 convidados. Legal, é a lotação da parada, né?
Então, maneiro.
Aí ali, parceiro, que tu vai entender. Aí eu vou filmar. Aí, tipo assim, vai ser um show completo, só terão convidados. Uhum. Provavelmente eu vou fazer uma graça de botar uma bebida pra galera. Vou fazer uma graça.
Olha, eu sendo convidado, pode contar comigo lá, que aí eu também faço uma coberturazinha pro blog, Relax. Claro, Drops não, do tô... Relax, tamo juntos.
Sim, sim. Tu estarás. E aí, vou fazer um evento desse com painel de LED que vai passar uns vídeos maneiros. O meu repertório agora, ele tem muitos medleys. Então, uma nova característica do nosso show é o seguinte: Take On Me do A-Ha, por exemplo, que é uma música que todo mundo conhece. Eu não vou tocar Take On Me inteira. Eu não vou tocar Easy Lover inteira. Eu não preciso tocar. Então, o meu show, cara, ele agora está repleto de medleys que tem 8 minutos de duração, 9 minutos de duração, só que são compostos, cara, por uma porrada de música, onde eu só toco a primeira parte, o refrão. Se for uma música forte, eu faço a outra parte, o refrão de novo, e acabou, já vira outra música.
E quem é que está cuidando do repertório? É você ou está lá na mão do diretor?
Cara, aí que tá, meu irmão. Porra, me amarro nisso, fazer gestão de pessoas, cara. Uma das coisas mais bacanas, olha que loucura, uma das coisas mais bacanas para Dance Nights, cara, que eu vejo, é não apenas eu saber onde eu sou bom enquanto gestor para eu tomar as decisões que eu tenho que tomar. Uhum. O que está fazendo a banda crescer, cara, é eu saber onde eu não sou bom. Olha que loucura.
Isso.
Eu não vou fazer, muito embora eu pudesse, porque eu sou o dono. Mas isso eu vou decidir não fazer e eu vou imergir num processo de delegação, tal que, ainda que eu ache que o cara esteja errado, vou confiar na escolha dele e vou reto na escolha dele. Uhum. Então eu já vinha fazendo isso com o Igor, que é outro cantor, que é um amigo... E é um cara que está muito mais antenado ao que as pessoas estão ouvindo atualmente, é um cara que sabe as músicas que estão atuais. Eu sou roqueiro, cara, eu não escuto as novidades, eu sou quase aquele cara
A playlist, o top 100 do Spotify, eu também estou por fora.
Mas, pois bem, a banda já tinha dado uma mudança de repertório com a minha conversa com o Igor, né? Mas, cara, o Bruno Bonato, que já era um amigo e que chegou agora, a chegada do diretor artístico Bruno Bonato, eu tenho que dizer, cara, está transformando a Dance Nights. O Bruno, cara, ele não apenas está decidindo o repertório novo, como ele está chegando com os medleys prontos, com os VS prontos, cara. Uhum. Então a gente incorporou o VS, assim, a várias apresentações, o batera toca clicado, e a gente usa esses VS, E o cara já chega com tudo pronto. Ele fala: Léo, vou subir pra nuvem o novo medley rock. Eu, tá bom, aí eu vou lá e escuto. Aí o medley rock é feito de Linkin Park, com Guns N' Roses, com Coldplay, com, sabe, feito com bom senso, já feito com as junções entre as canções feitas. Porra, uhum. Cara, que maneiro, cara. Tipo assim, eu só recebo e falo, beleza.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então vamos passar aqui só para a galera entender. Hoje a Dance Nights ela está como na formação? Começando lá pelo batera. Quem é o batera?
Então vamos lá. Guitarra, baixo, bateria, teclado e 5 cantores. Então, guitarra, Gilson Hilbert, baixo, Thiago Velasquez, que foi meu brother na Static Magic quando a gente tocou heavy metal. Você conheceu a Static Magic?
Eu acho, eu já ouvi falar, cara. Mas isso aí...
Porra, eu vou te mandar um material da Static Magic, cara. A gente, porra... não quero nem desviar o assunto, mas eu fiquei uns anos na Static Magic tocando stoner metal, cara. Com o Thiago, a gente abriu Black Label Society no Rio e São Paulo. E a gente viajou junto pra Colômbia e por aí vai. Então,
cara, eu acho que eu lembro dessa banda. Se eu não tô enganado, eu assisti o Black Label Society no Circo Voador. E era Static Magic, cara.
Então é isso. Era isso, era nós. Era nós, parceiro, era nós.
É, rapaz.
Uma pena a banda ter acabado. O dono da banda, que tinha a marca da banda, decidiu parar a banda do nada. E tá bom, fazer o quê? O cara parou. Mas é isso. Aí eu trouxe o Thiago pra Dance Nights, tá? Uhum. Bateria é o Max Falcone, conhecido também como Águia. Uhum. Teclado é o Cris Aquino, Cristiano de Aquino. E aí os 5 cantores sou eu, Igor Martins, né? Gil Abreu, que é a nosso furacão, né? Gisele e Rai. Somos os 5. Cara, tu já viu a Rai cantando, cara?
Cara, eu não tenho. Eu tenho visto, que eu tenho visto agora, cara, porque assim, com o negócio de pandemia, eu acabei ficando mais dentro de casa e produzindo conteúdo. Eu tive que mudar, né? Como todo mundo teve que fazer coisas diferentes, foi o que brotou. Então eu fico gerando conteúdo. Então eu já vi passar, mas eu não saquei ainda, entendeu?
Então, eu te mando material, cara. Tem umas coisas novas que eu postei da Rai, tu vai ver o que é, meu irmão. Só vou te dizer agora, já vou fazer spoiler. Ela tem uma voz, cara, que atinge os sopranos, assim, de Cristina Aguilera, cara.
Bacana, bacana.
Os abudões, assim, de Mariah Carey, de... Caralho, as paradas, sabe? Os berros, assim. É legal. Cristina Aguilera, fiquei na dúvida agora.
É Cristina Aguilera. E a galera querendo entrar em contato, como é que faz? Rede social? Como é que é o contato com a Dance Nights aí pra você... Para conseguir fazer um orçamento e tal, como é que funciona?
Se entrar, eu prefiro até dar o canal do Instagram. Pra chegar lá, vai ter o número do meu celular lá, do meu WhatsApp.
Uh-huh.
Então, se for no Instagram, já é bacana. É Dance, só ir lá, @DancingNights. Só que não tem G. Na palavra dancing,
Isso. Nesse
gerúndio, né, em inglês, não tem G. Então é um N colado no outro, é Dancing Nights, vai ficar um Nzinho colado no outro, Dancing Nights.
Legal, aí por lá é o acesso mais fácil de ter esse papo com você.
Tudo. É, aí lá pois você se procurar por banda Dancing Nights no YouTube, vai ver vários vídeos também.
Pra gente finalizar aqui, Léo, e eu já te agradecer inicialmente, falar pra galera que o Léo também, independente disso tudo aí, fora o trabalho que ele tem, que ele é funcionário da Caixa Econômica Federal, e tem esse o lazer, que é um lazer, um misto de lazer com negócio, que é assim mais ou menos que funciona para a gente que está envolvido nesse segmento aí. O Léo tem um trabalho muito bacana que ele faz, que eu nem sei como está agora, que é aquele trabalho que tu faz com uma galera visitando a galera, a molecada, que é um trabalho específico para crianças que têm câncer, Léo. Como é que é isso? Como é que funciona esse seu trabalho?
Porra, cara, você agora tocou no ponto que, cara, eu estou sofrendo porque eu estou há mais de um ano longe dos meus moleques, cara.
Por causa de pandemia, cara, né?
Pô, não dá para aglomerar, eles estão... Cara, o que acontece aí, para a galera que for escutar, é que existe uma casa de apoio chamada Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santa Teresa, que dá suporte a essas crianças que estão se convalescendo de um tratamento de câncer, né? Então elas não estão mais hospitalizadas, elas já estão podendo, né, se convalescer legal, e elas ficam um tempo nessa casa de apoio, que serve também de fonte de mantimentos para as famílias. É uma obra muito bacana, né, cara? Então, eu cheguei lá como voluntário de uma ONG, da qual eu fiz parte, chamada Sonhando Juntos, que a gente visitava hospitais também para crianças com câncer, né? E de outras coisas também, não necessariamente câncer. Nós visitávamos hospitais para brincar com eles e tal. E aí, fazendo essa atividade voluntária por essa ONG na casa de apoio, eu me apaixonei pela casa de apoio de tal forma que me ofereci. Eu me ofereci como voluntário exclusivo da casa. Eu cheguei lá para a matriarca da casa, que é a dona Sandra Nóbrega. Dona Sandra, a senhora permite que eu seja voluntário exclusivo dessa casa? Ela permitiu. Isso já tem alguns anos, né? E aí eu comecei lá e aí, pô, a coisa foi crescendo de tal forma que ela foi cada vez me dando mais autonomia. Então hoje eu participo dos eventos, eu coordeno aquela molecada. Quando tem que dar esporro na molecada toda, sou eu que dou. Quando tem que jogar pro alto, sou eu que jogo. Mas enfim, infelizmente a pandemia tá me impedindo de ir, mas eu tô louco para poder voltar para lá, porque eu adoro essa atividade, cara. É um prazer lidar com essas crianças, é um prazer.
E se a galera quiser fazer uma doação, buscar, conhecer um pouco mais disso aí, você tem isso aí na mão agora aí para falar aqui para a galera?
Se entrar no Google e digitar Casa de Apoio Criança Câncer Santa Teresa, vai ter tudo lá.
Entendi, entendi.
Casa de Apoio à Criança com Câncer de Santa Teresa.
Legal.
Se procurar por isso, acha tudo que quer. Tudo, tudo.
Bom, então foi esse aí, esse é o Léo Stockler, meu grande parceiro aqui, um ralador do Underground, um cara que, um dos personagens aqui do Underground Carioca, um camarada que apesar de agora ser morador do Ingá, o cara lá em Niterói, o cara é um grande aqui, nome, personagem, uma pessoa que muitos amigos aí, o cara, como eu falei, ele tem a Dance Nights, ele canta o Barões da Pisadinha, canta o... participa do Metallica Tributo lá, do Anestesia do Monstro, e tem Helena de Troy, cara. Canta na Notúrnia como convidado, às vezes, vai lá cantar um Enjoy the Silence. Faz tudo verdade, isso, né, Léo?
Mas o que me habilita aí nessa parada de underground que você tá falando, são as horas de voo na Rua Ceará. Acho que as horas de voo na Rua Ceará já me mais que me habilita ao longo dos anos para poder me dizer membro do Underground. Pois
é, esse teu show que vai rolar da Helena de Troia lá dia 13 de julho, eu vou dar uma chegada, que eu tô morando perto, né? Eu tô no Rio Comprido agora, então a Rua Ceará ali é... acho que de Uber não gasto nem R$6, entendeu? Então...
aí, vai estar aberto. Eu creio que se não chover, vai ser uma noite que vai ter vários eventos na rua, porque é dia do rock, tem parada, então acho que os motociclistas vão estar lá, vai ser uma sexta, entendeu?
Sim, vai ser bacana. Bom, Léo, quero te agradecer, irmão, obrigado pelo teu tempo, papo show de bola. Valeu, depois a gente vai ter essa entrevista vinculada lá no nosso blog do Frequência Mr. Trip, e muito a gente legal. Vai disponibilizar já, eu mando o link para vocês. Para a galera que ouviu a gente até agora aqui, é o meu eterno agradecimento. A galera que vai lá no meu Facebook, tem galera que briga comigo no programa, cara. Eles ouvem aí, não, tu falou merda, aquela hora não era aquilo não, você está viajando. Pô, irmão, foi mal, é isso aí mesmo. Obrigado por corrigir. E a vida
obrigado
é isso,
né? Obrigado por corrigir, mas não me mata. Obrigado
por corrigir, favor, não me mata. Deixa eu gravar o próximo. Leozão, obrigado. Manda um beijo aí para a Verônica.
Obrigado a você.
Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço a todos.
Valeu!